Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores avaliam que trabalho remoto não prejudicou a produtividade do legislativo. Poluição pode ser incluída entre os crimes considerados hediondos. Plenário aprova comenda Santa Dulce dos Pobres para premiar destaques na área de saúde. Boa noite. Ao fazerem um balanço das votações no Congresso, senadores afirmaram que as sessões remotas não comprometeram a produtividade dos trabalhos. Durante a pandemia, mais de 250 propostas foram aprovadas, entre elas o estado de calamidade, o auxílio emergencial e a prorrogação do Fundeb. Repórter Érica Christian.
No período da pandemia decretada em março, senadores aprovaram 257 matérias, entre 96 projetos de lei, 46 medidas provisórias e 3 mudanças na Constituição. Entre elas estão o decreto de calamidade pública e o prazo de 72 horas para a Anvisa liberar a importação de medicamentos e vacinas aprovados no exterior. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, do Amazonas, citou ainda o orçamento de guerra, que flexibilizou os gastos públicos.
Que permitiu a ajuda e o socorro aos estados e aos municípios para que nós pudéssemos manter os salários em dia, a educação, a saúde pública, a segurança pública, o país funcionando.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou o protagonismo do Congresso Nacional com a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600.
O presidente poderia ter botado uma medida provisória para aprovar o auxílio emergencial. Ele não botou e queria de 200, passamos para 600.
O Senado também aprovou o novo Fundeb, que agora é permanente, e a sua regulamentação.
O líder do governo, Fernando Bezerra, destacou os desafios vencidos pelo governo Bolsonaro durante o ano e elogiou o trabalho realizado durante a pandemia para assegurar empregos do povo brasileiro. De acordo com ele, a parceria entre governo e parlamento produziu medidas de enfrentamento reconhecidas também internacionalmente. O parlamentar lembrou que no início da crise foi divulgado pela imprensa que o Brasil chegaria ao final desse ano com a retração econômica em torno de 10% do seu PIB e que o país alcançaria 25 milhões de desempregados formais, além do colapso total de estados e municípios sem condições de manter as atividades essenciais.
Constatamos que todos os indicadores apontam não para uma retração de 10%, mas uma retração em torno de 4%. O Brasil é da América Latina o país que melhor enfrentou a crise econômica do coronavírus. Por isso, nós temos que nos orgulhar das muitas medidas que foram tomadas, as medidas voltadas à proteção social, do auxílio emergencial.
O Senado aprovou 8 indicações de autoridades durante o esforço concentrado e rejeitou o indicado à delegação permanente do Brasil em Genebra, na Suíça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Senado aprovou as diplomatas Lígia Maria Scherer para a Embaixada de Omã e Maria Tereza Lázaro para a Tunísia. Também ratificou a recondução de Vicente Bandeira de Aquino Neto ao Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e aprovou a indicação de Daniel de Macedo Alves Pereira para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Já o diplomata Fábio Mendes Marzano, indicado para a Delegação Permanente do Brasil em Genebra, na Suíça, foi rejeitado por se recusar a responder à senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, sobre questões ambientais e o acordo Mercosul-União Europeia. Ela disse que o Brasil precisa ampliar o comércio internacional.
Nós aqui colocamos a nossa posição, não a posição de arrogância, não a posição de poder pelo poder, mas uma posição tranquila, a nossa posição de proteger o Brasil nas relações internacionais.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, recomendou outra indicação no início de 2021.
Presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou o apoio oferecido pela Confederação Nacional dos Transportes para a imunização de caminhoneiros assim que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começar. Segundo Wellington Fagundes, a imunização dos caminhoneiros será nas estradas, pois, segundo ele, a vacina tem de ir onde esses profissionais atuam.
Então, esse papel da CNT e de outras confederações, outras organizações para ajudar nessa grande campanha a ser feita, eu acho que é fundamental. Então, é um momento de mobilização de todos os brasileiros, de todos aqueles que podem ajudar. Os municípios, os estados, sendo parceiros do governo federal.
A poluição pode ser incluída entre os crimes considerados hediondos. É o que determina um projeto em análise no Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, inclui a poluição na lista dos crimes considerados hediondos. Neste caso, não seria possível pagar fiança nem receber indulto, anistia ou liberdade provisória. Pelo projeto, o crime fica caracterizado em caso de poluição que possa causar danos à saúde humana ou que provoque a morte maciça de animais ou a destruição significativa da flora. Para Carlos Viana, o Brasil vivenciou em 2020 exemplos de desastres ambientais que deveriam ser punidos com mais rigor.
As grandes queimadas na Amazônia e mais recentemente no Pantanal marcaram muito a opinião brasileira, chocaram o país e pioraram muito a nossa imagem internacional com relação à proteção ao meio ambiente. As investigações acabam também não resultando em punições efetivas porque a legislação muitas vezes é falha.
Para o senador, a poluição coloca em risco a sustentabilidade e o regramento jurídico até agora não foi capaz de criar um tipo penal à altura.
Quando houver incêndio criminoso, aquele provocado por quem quer fazer pastagem, quem muitas vezes quer apenas retirar uma área de proteção ou mesmo desafiar a legislação, ele terá uma punição severa. É hora de nós darmos uma resposta dura com relação ao meio ambiente, especialmente aqueles que querem destruir apenas para ter lucro.
A inclusão da poluição que causar morte entre os crimes hediondos foi uma das sugestões da nova Política Nacional de Segurança de Barragens, aprovada em setembro pelo Senado, como resposta ao desastre de Brumadinho. Este ponto, no entanto, foi retirado pela Câmara dos Deputados e a mudança foi acolhida pelos senadores. O tema passou a ser tratado em projetos paralelos em tramitação no Congresso Nacional. Um deles, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, estabelece o dobro da pena quando a poluição resultar em morte. O crime hoje é punido com detenção de 1 a 5 anos.
E o Senado aprovou a criação da Comenda Santa Dulce dos Pobres para pessoas e instituições que tenham prestado serviço relevante na área social da saúde. O diploma de menção honrosa será entregue anualmente. Repórter Raquel Teixeira.
O Senado entregará anualmente a 3 pessoas ou instituições que sejam envolvidas em trabalhos na área da saúde a Comenda Santa Dulce dos Pobres. O objetivo da premiação é estimular a caridade e o espírito fraterno entre os brasileiros, como explicou o autor da proposta, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
Esse país é um país da paz, da fraternidade, da solidariedade. Essa comenda aqui vai estimular muitas entidades, são 3 instituições, pessoa jurídica ou pessoas físicas também, que tenham um serviço prestado, reconhecido no Brasil com relação à caridade, especialmente na área da saúde.
O relator Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, contou que o ativismo humanitário da freira brasileira foi reconhecido em todo o mundo.
Sua vida de dedicação ao próximo e, sobretudo, aos mais necessitados, vai se traduzir em uma sequência impressionante de realizações. Entre essas, estão a fundação da União Operária de São Francisco, em 1936. Em 1959, funda a Associação de Obras Sociais Irmão Dulce, que se tornará uma das entidades filantrópicas mais respeitadas no Brasil. Cria no ano seguinte um albergue, cerca de 4 mil pessoas são atendidas diariamente.
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador em 26 de maio de 1914 e começou a seguir a vocação religiosa aos 19 anos, quando entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus em Sergipe e adotou o nome de Irmã Dulce em homenagem à mãe. Ela morreu em 1992 e foi canonizada em 2019.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom Natal para você!